A batida, a dança, a força do ritmo, os mestres. Curimbó, o programa de carimbó da cultura. Todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na 93,7. Cultura FM. Carimbó do Pará, patrimônio cultural do Brasil.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo são notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
6:59.
6:59.
Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, 985639937.
E vamos aos destaques desta edição.
Mais da metade dos jovens paraenses estão fora do mercado de trabalho, aponta DIEESE.
Soltura de peixes boi reforça protagonismo comunitário e conservação ambiental na várzea de Santarém.
Prefeitura de Belém lança faixa azul de uso exclusivo para motociclistas.
Atrações culturais animaram o último final de semana no Parque da Cidade.
Curso preparatório gratuito da Universidade Federal do Pará, a UENEM, já está com inscrições abertas.
E hoje tem o nosso quadro Momento Pet com a veterinária Bianca Amorim. 7:01.
7:01.
Política.
Trump confirma a aplicação de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.
Itens como suco de laranja, aço e aviões ficam de fora do tarifaço. Os detalhes com Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira o decreto que oficializa a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida entra em vigor no próximo dia 6 de agosto e foi justificada pela Casa Branca como resposta às ações do governo brasileiro, que, segundo os americanos, representam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à economia dos Estados Unidos. O decreto foi assinado no mesmo dia que o governo americano acionou a lei Magnitsky contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O próprio texto outorgado por Trump acusa o ministro do STF de perseguir opositores políticos, restringir a liberdade de expressão e impor censura a empresas e cidadãos americanos. Segundo o governo Trump, houve até bloqueio de ativos de companhias dos Estados Unidos no Brasil para obrigar o cumprimento de ordens judiciais. Antes mesmo do decreto de Trump ser publicado, o presidente Lula deu uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, criticou a postura do republicano e defendeu que a questão fosse resolvida no diálogo.
Quando eu vi a carta do presidente Trump colocando como condição sine qua non, sabe, de que era preciso, sabe, parar com o processo contra o Bolsonaro imediatamente, possivelmente ele não saiba que aqui no Brasil a justiça é independente do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Aqui estão três poderes totalmente autônomos. Primeiro, porque o Brasil tem uma Constituição.
O decreto foi assinado após semanas de tensão entre Brasília e Washington. O governo brasileiro tentou negociar para evitar a medida. O vice-presidente e o ministro da Fazenda tentaram contatos, mas não conseguiram impedir o tarifaço. Esse tarifaço atinge setores estratégicos, mas Donald Trump abriu uma lista de exceções, o que reduz o alcance da medida. aviões, helicópteros, peças, suco de laranja, combustíveis, móveis e mais de uma centena de itens ficaram de fora da taxação. Carne e café, no entanto, continuam na lista de produtos atingidos. Para o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, a existência de exceções traz algum alívio.
Isso é melhor do que o cenário que anterior. Dentro dos cenários possíveis, é um cenário que não está no pior cenário possível. Mais benigno do que eu tinha, que poderia ser de uma tarifa mais nova. Não quer dizer que tenha impactos pequenos ou que não sejam efeitos relevantes, por isso precisa ser processado e entendido.
Apesar das exceções, analistas afirmam que setores exportadores brasileiros sentirão o peso das tarifas. Além disso, o Planalto também deve apresentar nos próximos dias uma forma de auxiliar exportadores brasileiros que sentirão os impactos da medida de Donald Trump. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, no Jornal da Manhã.
Educação.
O projeto Universidade Aberta da UFPA está com inscrições abertas para o cursinho gratuito preparatório ao Enem.
Muito legal essa notícia, Gabriel. São 80 vagas com horários de manhã e à tarde. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
Promovido pelo Programa Educação Tutorial em Física da Universidade Federal do Pará, o projeto Universidade Aberta, que já atua há mais de 20 anos na UFPA, está com suas inscrições abertas para o seu cursinho pré-vestibular. O cursinho preparatório conta com aulas grátis e terá duas novas turmas a partir de agosto, com foco no preparo de jovens em vulnerabilidade social que desejam entrar no ensino superior. As inscrições para a seleção podem ser feitas através do site do PUA, como ensina o coordenador do projeto, professor Rubens Silva.
As matrículas elas podem ser feitas através do site do Grupo PET Física da UFPA. Basta você fazer uma pesquisa no Google, você coloca lá PET Física, PET Física. O Google procura e encaminha você direto para o nosso site e lá aparece o edital que rege a seletiva, bem como a data da prova, a hora da prova, tipo de prova, todas as informações. Elas estão nesse site e você, inclusive, faz a sua inscrição online.
O projeto oferta 80 vagas distribuídas nos turnos da manhã, das 8 às 11 e à tarde, de 1h30 às 6h30. O PUA específico conta com aulas de graça, trabalhando as disciplinas matemática, linguagens e ciências da natureza. Já pela tarde, a turma do PUA intensivo funcionará com aulas sobre todas as disciplinas referentes ao Enem. Depois da inscrição, o candidato ainda tem que fazer a confirmação, como destaca o professor Rubens Silva.
Após a sua inscrição online, você deve comparecer à sala do PET Física no Laboratório de Física de Ensino da Universidade Federal do Pará, do Campus Básico, para fazer a confirmação da sua inscrição. Nessa confirmação, você poderá levar 2 quilos de alimentos não perecíveis. Se não puder levar, não leve. Isso também não é uma obrigação, mas se puder, você leva esses 2 quilos de alimento. Isso é formado uma cesta básica distribuída em instituições de caridades aqui do nosso estado. Essa inscrição pode ser feita até dia 7 de 8. Dia 10 de 8 é a prova seletiva lá na universidade para o acesso ao cursinho.
Além de servir como um canal de viabilização de acesso de vestibulandos à universidade, o projeto Universidade Aberta também tem um importante papel acadêmico para a formação dos tutores, já que funciona como um laboratório didático para os futuros professores formados pela universidade. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
A exemplo de outras cidades do Brasil, a Prefeitura de Belém lançou a Faixa Azul, de uso exclusivo para motociclistas.
Pois é, o uso da faixa é válido em qualquer horário do dia na Avenida Pedro Álvares Cabral. Vamos ouvir na reportagem de Gabriel Nascimento.
Para melhorar as condições de tráfego na Avenida Pedro Álvares Cabral, a Prefeitura de Belém lançou a Faixa Azul, que é de uso exclusivo para motociclistas em qualquer horário do dia. Igor Normando, prefeito de Belém, ressalta que este é um projeto experimental que acompanha a modernidade de outras capitais do Brasil.
São cerca de 5 quilômetros nessa primeira etapa e até domingo essas faixas vão estar todas já pintadas, o motociclista andar dentro dela, garantindo mais fluidez no trânsito e evitando acidentes. Então, tu que é motociclista, aproveita, anda na faixa e, ó, condutor de veículo, da mesma forma, respeita o motociclista, não vai cruzar a faixa e vamos ter paz no trânsito e vamos ter um trânsito também de mais qualidade para a mobilidade avançar na nossa cidade.
A faixa branca ao lado da faixa azul garante maior visibilidade ao motociclista, principalmente no período noturno. No início desta semana, foi feita uma vistoria nestes trabalhos na avenida, onde foi realizado um monitoramento para verificar a adesão dos motociclistas a esta nova entrega da prefeitura. O personal trainer João Vitor Pinheiro é motociclista e passou pela faixa azul na Pedro Álvares Cabral. Apesar de aprovar a iniciativa, ele diz que para funcionar, as pessoas devem ter um pouco mais de bom senso e educação.
Para poder respeitar o espaço do próximo, eu acredito que para fazer funcionar, a galera tem que se conscientizar um pouco mais para respeitar o espaço do próximo, entendeu? Mas a ideia é excelente.
Uma sinalização adequada é fundamental para organizar vias e rodovias, pois garante a segurança e organização dos veículos e pedestres nas vias públicas. Esta sinalização é mais uma forma de prevenir acidentes e garantir a melhora no fluxo de tráfego. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
Olha, Vieira, uma notícia preocupante. Mais da metade dos jovens paraenses estão fora do mercado de trabalho.
Preocupante mesmo, Gabriel. Os dados fazem parte de um levantamento do DIEESE. Confira as informações com Juliane Castro.
O estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, com base nos dados do quarto trimestre de 2024 da PNAD Contínua, mostra que apenas 51,1% dos jovens entre 15 e 29 anos trabalham no estado do Pará. Entre os que exercem, a maioria atua sem carteira assinada, em condições informais e sem direitos garantidos. Do total de jovens ocupados no Pará, 369 mil atuam sem carteira assinada no setor privado e somente 29,1% atuam de carteira assinada. 226 mil trabalham por conta própria e ainda 207 mil distribuídos como empregados no setor público, trabalhadores familiares auxiliares e domésticos sem carteira assinada. Everson Costa, supervisor técnico do DIEESE, comenta.
Nós estamos falando aí de uma parcela pequena, né, em relação à participação no mundo do trabalho. A gente tem pelo menos 1 milhão e 177 mil pessoas ocupadas. Significa dizer que só metade desses mais de 2 milhões e 300 mil jovens estão ocupados no Pará. Lembrando que essa ocupação chama atenção porque, infelizmente, grande parte dela é uma ocupação sem carteira de trabalho assinada. E uma outra significativa mais ainda, que leva milhares de outros jovens à chamada informalidade.
Na busca de preparar jovens para o mercado de trabalho, o Instituto PROA lança um game gratuito chamado Jornada da Entrevista, Busque Sua Vaga. O jogo imita uma situação real que passa por todas as etapas de um processo seletivo, desde a escolha da roupa até o comportamento durante a conversa com o recrutador. A proposta é ajudar jovens a ingressar no mercado por meio de uma experiência interativa e educativa. Everson Costa pontua sobre a importância de capacitação e preparação para o mercado.
A oferta do ensino regular é importante, mas principalmente a oferta do ensino técnico, voltada inclusive para atividades econômicas que são importantes aqui no estado, são caminhos, na verdade, fundamentais e necessários para que o jovem paraense estude, se capacite na cadeia econômica, ou seja, na movimentação que o Estado tem, para que ele possa contribuir desde já adentrar o mundo do trabalho de maneira organizada.
A plataforma está disponível no site do Instituto PROA e pode ser acessada gratuitamente por celular ou computador, sem necessidade de cadastro. Com supervisão de José Vieira, Juliane Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 13 minutos.
7 e 13.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, saiba as causas e como tratar a obesidade em cães e gatos na nossa coluna Momento Pet.
Não saia daí, é daqui a pouco aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Belém, sede da COP30. Em 1997, foi realizada a COP3, em Quioto, no Japão, onde foi assinado o Protocolo de Quioto. O documento é considerado um marco por ter previsto metas para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa em 5,2% para os países ricos, além de ter criado as bases para um futuro mercado de carbono. O Protocolo de Quioto só foi ratificado em 2004, com a adesão de 192 países. Belém, sede da COP30, 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, dia ensolarado com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 23 graus.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7:15.
7:15.
Vida e saúde.
O câncer de próstata é o mais comum entre os homens. Saiba os sintomas, como prevenir e tratar este tumor maligno na reportagem. A próstata é uma glândula presente apenas nos homens, localizada no reto, abaixo da bexiga e que envolve a parte superior da uretra. A principal função dela é produzir um líquido que compõe parte do sêmen, essencial para nutrir e proteger os espermatozoides. O câncer de próstata é o mais comum em homens no Brasil e uma das principais causas de morte por câncer na população masculina. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, 29% dos diagnósticos de câncer em homens são na próstata. A incidência e mortalidade aumentam com a idade, sendo mais comum em homens a partir dos 65 anos. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental. Quanto mais cedo a doença é descoberta, maiores são as chances de cura. O doutor Domingos Aires, médico urologista, fala dos fatores de risco de hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata, e do câncer nesta região.
Dos fatores de risco para HPB, teremos a idade avançada, o histórico familiar, obesidade, sedentarismo, os desequilíbrios hormonais. Dos fatores de risco de câncer de próstata, teremos a idade acima de 50 anos, histórico familiar, principalmente quando o pai ou irmão do indivíduo é acometido, etnia negra, alimentação rica em gordura animal, pobre em vegetais, as síndromes metabólicas, inflamatórias e doenças crônicas também, como diabetes, hipertensão arterial, e a prevenção dessas doenças é muito mais com o estilo de vida.
Uma alimentação saudável, prática de atividade física regular, manter um peso adequado e o controle de fatores como colesterol, pressão arterial e doenças crônicas como diabetes são importantes para prevenir o surgimento do câncer. Para definir o tratamento específico, tanto para a hiperplasia prostática quanto para o câncer, é fundamental que seja feito o diagnóstico da doença, que vai não só classificar a patologia, mas também saber o nível dos sintomas, o estado geral e a expectativa de vida do paciente. Sebastião Vicente, paciente que já está quase finalizando realizando o tratamento na próstata, destaca que foi muito bem atendido na Clínica Memorial de Diagnóstico e Tratamento do Câncer, que fica em Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais.
Meio do transporte, na recepção, o carinho bondoso, maravilhoso das meninas da recepção, equipe médica, o Marcelo que fez para mim, que fez essas 39 rádios, foi maravilhoso. Vou levar no coração, para onde for que eu for, esse tratamento maravilhoso, que fui libertado. Espero também que todos que estão passando por aqui sejam muito bem tratados conforme eu fui.
A prevenção deve ser feita desde cedo, principalmente para aqueles que possuem histórico familiar, e incluir acompanhamento médico constante para monitoramento e orientação. É importante verificar os níveis hormonais por meio de exames médicos, o que ajuda a detectar possíveis alterações e a agir precocemente em casos de desregulação. Essas práticas, além de beneficiarem a saúde prostática, também contribuem para a saúde geral. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir agora as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com Tiago Malcher.
A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, participou da entrega oficial do Acordo de Pesca da região do Tapará, realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS. O encontro reuniu cerca de 40 participantes, entre representantes comunitários, entidades ambientais e órgãos públicos. A usina da Paz de Castanhal passou a oferecer nesta terça-feira, dia 29, serviços gratuitos da Defensoria Pública da União, em parceria com o governo do Pará. O novo posto atenderá demandas judiciais federais, como benefícios previdenciários, programas sociais Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, além de questões de saúde, educação e moradia. A iniciativa beneficiará moradores de Castanhal e outros 23 municípios da região, com atendimento de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Amanhã de segunda-feira, dia 28, foi marcada por emoção e reconhecimento em Santarém, no oeste do Pará. O morador Raimundo Joaquim Medeiros de Siqueira recebeu oficialmente o prêmio de R$25 mil da promoção Energia em Dia, promovida pela Equatorial Pará. Ele foi um dos grandes vencedores da edição 2024 e 2025 da campanha que premiou, ao longo dos 12 meses, mais de 1.400 clientes em todo o estado. Com supervisão de Gabriel Nascimento, Tiago Malcher para o Jornal da Manhã.
7 horas 21 minutos.
7 e 21.
Economia e finanças.
Tarifaço deve impactar estados brasileiros mais dependentes de vendas aos Estados Unidos.
Esta é a preocupação da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, como conta o repórter Eduardo Kowaleski.
O novo pacote de tarifas de importação anunciado pelos Estados Unidos, com início previsto para 1º de agosto, pode provocar perdas superiores a 19 bilhões de reais nas exportações brasileiras. O impacto, porém, deve variar. Estados com maior dependência do mercado americano, como Ceará, Espírito Santo e Paraíba, podem sofrer consequências econômicas mais severas, enquanto outros com menor exposição às vendas aos Estados Unidos devem sentir efeitos mais moderados. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento. O superintendente de Relações Internacionais da CNI, Frederico Lamego, explica.
Esse estudo ele visa primeiro dar uma dimensão do peso do mercado americano para o faturamento da indústria e quais seriam os impactos aí do ponto de vista de negócios, de empregos, que podem vir a impactar a economia brasileira aí nos próximos 12 meses. Nós estamos estimando uma perda da ordem de 19 bilhões de reais e mais de 110 mil empregos aí nos próximos meses.
O estudo revela que em 2024, os Estados Unidos representaram 45% das exportações do Ceará, 29% do Espírito Santo e 22% da Paraíba. Em outros 11 estados, a fatia americana varia entre 10% e 20%. O superintendente destaca.
Quando a gente considera o volume de pequenas, médias e grandes empresas que atuam nos Estados Unidos, e são mais de 10 mil, o impacto é muito grande. São diversos estados impactados. São Paulo, nós estamos projetando uma perda da ordem de 4,4 bilhões de reais, seguida aí por Rio Grande do Sul e Paraná, depois Santa Catarina e Minas Gerais, com impactos da ordem de quase 2 bilhões de reais. Mas além desses estados, tem casos específicos aí na federação, como é o caso do Ceará, que mais de 45% das suas exportações são direcionadas para o mercado americano.
Santa Catarina, Minas Gerais e Amazonas também devem sofrer impactos acima de 1 bilhão de reais. Mesmo estados menos expostos aos Estados Unidos, como os do Centro-Oeste, devem somar perdas de quase 2 bilhões de reais. As diferenças regionais expõem a vulnerabilidade de cadeias produtivas fortemente concentradas no comércio com os Estados Unidos. A expectativa é de reação do governo federal por meio de medidas de compensação e negociação bilateral. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. Momento Pet.
A obesidade em cães e gatos é um problema frequente e se deve a fatores como má alimentação e hábitos não saudáveis.
Esse é o tema da coluna Momento Pet de hoje. Acompanhe com a veterinária Carmen Emogiária. Não, é a Bianca Amorim. É a Bianca Amorim hoje no Momento Pet. Vamos ouvir.
Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, a obesidade em cães e gatos. Assim como nos humanos, a obesidade nos pets é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Isso acontece, na maioria das vezes, quando há um desequilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e o gasto energético diário, ou seja, quando o animal come muito mais do que aquilo que ele consegue gastar com as suas atividades de rotina. A obesidade, ela é considerada uma doença e pode trazer sérias consequências à saúde dos nossos companheiros, como problemas cardíacos, respiratórios, ortopédicos, além de reduzir a expectativa e a qualidade de vida deles. A boa notícia é que a obesidade pode ser prevenida. A base da prevenção está numa alimentação equilibrada, rações apropriadas para cada fase da vida e para a necessidade do animal, além da prática regular de exercícios. Passeios diários para os cães e brincadeiras para os gatos são ótimas maneiras de conseguir manter o peso sob controle. Caso o pet já esteja com sobrepeso ou em um quadro de obesidade, é essencial procurar um médico veterinário. O profissional pode avaliar o grau da obesidade, investigar possíveis causas associadas, como por exemplo os distúrbios hormonais, e iniciar o tratamento mais adequado. Então, esse tratamento pode incluir desde mudanças na dieta, né, como o uso de rações terapêuticas, incluindo controlar aqueles petiscos fora de hora e a introdução gradual de atividades físicas. Agora, lembre-se, cada animal é único e o cuidado com a saúde deles deve ser individualizado também. Monitorar o peso, manter consultas regulares e oferecer muito carinho são atitudes simples que podem fazer toda a diferença. Eu sou Bianca Amorim, médica veterinária e docente da UNAM.
Momento Pet.
7 horas 26 minutos.
7:26.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, indústria abre mais de 53 mil vagas para jovens aprendizes.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Toque de classe, a música instrumental e todas as vertentes do jazz. Gravações raras, shows, festivais e lançamentos. Toque de classe, todo sábado, 8 da noite. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Há 40 anos, a cultura é a rádio do artista paraense. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Primeiro Vasca minha, descobriu que é
terras brasileiras eram férteis e verdejantes.
Ah, eu não sou cantor, nem compositor, nem músico, mas adoro cantar. E vou cantar pra você ovos, maracujus e abobrinhos.
Instante, maestro.
Gravando. Brasil, meu Brasil brasileiro.
Brasil brasileiro, a história e os caminhos da música. Neste domingo, 1 da tarde.
É direitinho mesmo.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 10 da manhã, maré alta às 3 da tarde. Em Salinas, a pré-amar acontece às 11 da manhã, maré baixa às 5:30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 9:30 da manhã, maré alta às 2:30 da tarde.
7:29.
7:29.
Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM. Educação.
Indústria abre mais de 53 mil vagas para jovens aprendizes.
Os detalhes sobre as oportunidades abertas pelo Senai você confere com o Eduardo Kowaleski, da Rádio Web.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, está com 53.193 vagas abertas para cursos gratuitos de aprendizagem industrial em todos os estados e no Distrito Federal. As oportunidades são voltadas para jovens de 14 a 24 anos, com foco na inserção no mercado de trabalho e qualificação técnica. As formações abrangem setores estratégicos como logística, construção civil, mecânica, eletromecânica, tecnologia da informação, têxtil e vestuário. Os cursos são realizados em ambientes de simulação industrial, laboratórios modernos e unidades com tecnologia de ponta. O superintendente de Educação Profissional e Superior do SENAI, Felipe Morgado, afirma que os cursos são feitos sob demanda para as indústrias.
O SENAI sempre busca oferecer os seus cursos alinhados à demanda do setor produtivo. E na aprendizagem não é diferente, porque as indústrias buscam o SENAI para a oferta de cursos customizados à necessidade da indústria. Então o SENAI normalmente coloca que a aprendizagem profissional é o estado da arte da educação profissional, porque além de uma formação técnica no SENAI, também existe uma formação junto da indústria para existir o aculturamento, para existir todo o processo de identificação e de adaptação à realidade daquela indústria.
A ação acontece em meio a um crescimento histórico na contratação de aprendizes. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, entre janeiro e maio de 2025, mais de 664 mil jovens foram contratados, o maior número desde a reformulação da Lei da Aprendizagem em 2000. Nesse mesmo período, o SENAI já contabilizava mais de 192 mil matrículas em programas de aprendizagem. Todos os estados e o Distrito Federal possuem vagas disponíveis. São Paulo lidera a oferta com 6.228 vagas, seguido por Paraná com 5.044, Rio de Janeiro com 4.802, Rio Grande do Sul com 4.056 e Santa Catarina com 3.687 vagas. Entre as especialidades mais recorrentes estão logística, análise de dados, mecânica industrial, eletromecânica e construção civil. Para mais informações, basta procurar o SENAI do seu estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Olha que legal, Vieira. Soltura de 6 peixes-boi na Amazônia, em uma comunidade próxima a Santarém, no oeste paraense, marca mais um ponto importante na preservação da espécie.
Que maravilha! O evento marcou nova etapa do projeto de reabilitação da espécie ameaçada, com participação ativa de moradores da comunidade Igarapé do Costa. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
É importante para a gente, né? É ter uma diversão, é uma preservação, porque não pode mais monitorar ele para a gente usar, né, ele. Então, eles estão aqui, né? Estão aí vivendo.
A agricultora aposentada Eugênia Ribeiro Rego é moradora da comunidade Igarapé do Costa. Ela fala sobre a soltura de 6 peixes-boi após anos de reabilitação no zoológico da Universidade da Amazônia, o Zoonama. projeto visa a retirada da espécie, conhecida entre os zoólogos como triquechos inunguis, da lista de animais ameaçados de extinção, e mobiliza técnicos, pesquisadores e membros da comunidade Igarapé do Costa. A demanda por uma ação integrada reuniu esses setores e identificou os animais, como relata o analista ambiental do IBAMA, biólogo Luiz Paulo Albarelli.
Nós identificamos em 2023 exatamente que tinha um grande quantitativo, mais de 60 animais, peixes bois, né, da Amazônia, em cativeiro. Então, é uma competência, é uma espécie ameaçada, né, inclusa no Plano de Ação Nacional, e havia uma necessidade de viabilizar um projeto ou um programa de conservação que possibilitasse que esse animal fosse reabilitado e solto de novo na natureza, no seu habitat natural.
O evento de soltura dos peixes-boi reuniu moradores, autoridades ambientais e representantes da UNAMA e marcou mais uma etapa do projeto que, há 17 anos, atua na recuperação de filhotes órfãos da espécie exclusiva da bacia amazônica e ameaçada de extinção. Os animais chegaram ao Zoo UNAMA ainda filhotes, debilitados, órfãos e vítimas da caça ilegal de fêmeas que estão amamentando. A ação de soltura mobilizou crianças, jovens e adultos da comunidade. A presença deles é importante para multiplicar as informações sobre a espécie e difundir o cuidado com a natureza, educando as comunidades para não caçar mais o peixe-boi, como destaca o tratador dos filhotes, Joanilson Campos dos Santos.
Eu conselho para eles, ajudar a preservar, porque não adianta só ter o projeto e não preservar, né? Os outros pescadores podem capturar o peixe-boi. Essa mensagem que eu passo para eles, né? Para eles zelarem pelo projeto, para avançar mais, para a gente ter mais peixe-boi solto para a natureza. Porque só a UNAMA para preservar não vai aumentar, né? Pode diminuir. Né? Se a comunidade não ajudar a zelar, quem vai ajudar, né?
Os filhotes libertados receberam carinhosamente nomes que remetem às comunidades onde foram resgatados ou às pessoas envolvidas em seu salvamento. São eles: Araraú, macho resgatado em 2021 na comunidade Araraú, em Alenquer; Itarim, resgatado em 2016 no Lago do Itarim, Rio Amazonas, em Santarém; Pacoval, resgatado em 2014 na comunidade Pacoval, em Alenquer; Piracauera, fêmea resgatada em 2016 na comunidade Piracauera de Cima, em Santarém; Hulk, resgatado em 2013 na comunidade Irateua, em Óbidos; e Tapiri, resgatado em 2014 na comunidade Taparamirim, em Santarém. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:36.
7:36.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. Giro Internacional.
Vamos agora ao Giro Internacional com Juliana Castro.
Colômbia emite alerta de tsunami e dá ordem de retirada para a costa do país. O fechamento das praias é uma das medidas de segurança adotadas pelo país em diferentes regiões, de acordo com a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres da Colômbia. A recomendação das autoridades é que as pessoas procurem áreas mais altas, longe da costa. Estados Unidos, Taiwan, Filipinas, Rússia e Japão são alguns países que já estão em alerta. Autoridades da Polinésia Francesa, território composto por 118 ilhas, também emitiram um alerta de tsunami para o arquipélago das Ilhas Marquesas, com ondas de 1,10 a 2,20 metros. Em semana decisiva para as negociações de acordo após as tarifas de 50% impostas por Donald Trump ao Brasil, diversas entidades e empresas de vários segmentos brasileiros tentam convencer o presidente norte-americano a desistir do tarifaço, que deve entrar em vigor nesta sexta-feira, dia 1º de agosto. O diálogo entre Trump e Lula foi pedido pela U.S. Chamber of Commerce e pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil, duas das principais organizações que representam os interesses do setor privado americano. Um dos terremotos mais fortes da história da Rússia atingiu o país. Com uma magnitude de 8,8, este foi o tremor mais intenso desde 1952. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram prédios balançando com a força do abalo sísmico. Mas um dos registros mais impressionantes divulgados pela rede estatal russa aconteceu em um hospital oncológico do país, onde médicos faziam cirurgia durante o tremor. De acordo com informações do Ministério da Saúde russo, apesar do perigo, os médicos permaneceram tranquilos e acompanharam o paciente até o fim do procedimento. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Dicas culturais.
As férias chegaram ao fim e quem não pôde viajar e ficou em Belém teve como uma das principais opções o Parque da Cidade. No local, atrações culturais movimentaram o fim de semana.
Pois é, atividades para todas as idades divertiram públicos de diferentes gerações. Saiba mais com Luciana Castro.
O Parque da Cidade recebeu no mês de julho o grupo Charme do Choro. A primeira apresentação teve a palhaçaria com a abertura do espetáculo que encantou as crianças. Depois houve o início da oficina do Boi Marronzinho, que trouxe um pouco da cultura popular por meio de artesanato com tintas, linhas e adesivos, como explica o professor de artes Kleber Cajun.
Apresentar aqui no parque também é uma alegria para mim, porque eu gosto do encontro das pessoas, né, das crianças, e o público sempre se renova também, né? Sempre a gente busca novas formas de se apresentar, digamos assim, né? De encontrar as pessoas por dentro das pessoas, através de um sentimento que une todos, assim, sabe? Eu acredito muito na força da beleza, dos afetos. Por isso que a gente terminou agora com uma oficina de boizinhos, né? Eu imagino que as crianças podem ser esses novos guardiões da cultura popular. E eu gosto muito disso, assim, eu sou um artista popular, um brincante, né? Sou professor de artes.
O grupo Charme do Choro chamou a atenção do público com um dos mais originais estilos de músicas brasileiras. A fundadora do conjunto, Camila Alves, fala sobre a carreira e a importância de levar o choro para os espetáculos públicos.
Nós já estamos já na estrada já tem um tempo, né? Desde 2006. E eu via no nosso começo isso muito mais comum, sabe? A gente começou tocando muito em praça, então o choro tinha essa coisa de tocar no coreto, sabe? E aqui é um coreto meio diferenciado, né? Um coreto meio modernoso e tal. Nisso realmente é uma inovação, sabe? Mas eu estava sentindo muita falta desse tipo de programação, incluir choro também, sabe? Porque era muito comum pra gente, sabe? Sempre tocamos assim, perto das pessoas, e isso é muito legal, isso é muito gratificante pra gente.
No último sábado, 26 de julho, as apresentações foram com o espetáculo cênico para a Pai D'Égua e o Carimbó com o grupo Laçá. Além do grande show de abertura no dia 27 com Dononete, Arraial do Pavulagem e Zainara. Assistente social Eluana Matos destaca a experiência no novo parque.
É a primeira vez, estou achando incrível, né? Um ambiente muito bonito, tudo organizado. Muita gente, não esperava tanta gente assim, né? Mas por ser julho, enfim, a população belenense está aproveitando bastante, né? O espaço, o ambiente, as atrações culturais. Me surpreendeu porque eu vim pensando que não teria nenhuma atração, né? Aí cheguei aqui, me deparei com o teatro, com a música, com o campeonato de skate, enfim, maravilhoso. Até agora, nada a reclamar.
Com supervisão do jornalista Gabriel Nascimento, Luciana Castro para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
E olha, uma notícia importante para os paraenses, a prorrogação das visitas no Parque da Cidade. O governo do Pará informa que o Parque da Cidade, em Belém, permanece aberto à visitação até o dia 17 de agosto. A montagem da estrutura para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, segue normalmente neste período, sem interferir no funcionamento do espaço. Desde a abertura, em junho, mais de 500 mil pessoas já visitaram o local.
E agora uma notícia sobre educação. O retorno das aulas nas escolas públicas estaduais da rede de ensino paraense nos municípios do interior acontece nesta quinta-feira, hoje, portanto, dia 31 de julho, para cerca de 300 mil estudantes nas unidades da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC. É o início do segundo semestre letivo de 2025.
Na região metropolitana de Belém, 168 mil estudantes da rede pública estadual retornaram às salas de aula no dia 14 de julho, em Belém, Ananindeua e Marituba, cumprindo o calendário especial em razão da COP30 em Belém, em novembro deste ano.
Nos três municípios da região metropolitana de Belém, as férias escolares foram divididas em dois períodos. O primeiro, de 30 de junho a 13 de julho. O segundo será de 5 a 21 de novembro. Este último coincidindo com a realização da COP30 em Belém. 7 horas 43 minutos.
7h43.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Bruno Barbosa.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Senhoras e senhores do Brasil, and USC fans.
Vem aí mais uma edição do Nocaute na Violência. Dia 2 de agosto, a partir das 9 da manhã, em frente ao Solar da Beira, no Vero Peso. Serão 10 lutas emocionantes com atletas de várias academias de Belém e região, disputando dois cinturões. E tem mais! Um duelo especial entre dois feirantes apaixonados pelo esporte, representando Paysandu e Remo. O projeto já tirou centenas de jovens da vulnerabilidade através do boxe. É esporte, é inclusão, é cultura. Nocaute na Violência. Dia 2 de agosto, 9 horas da manhã, no Vero Peso. Entrada gratuita. Não fique de fora. Realização, Instituto Vero Peso e Nocaute na Violência. Apoio, cultura, rede de comunicação e governo do Pará.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal. Em Altamira, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Marajó, manhã e tarde ensolaradas. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em breves, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
7 horas 46 minutos.
7h46.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
Penas mais duras para furto de cabos de energia já estão em vigor.
Aumento do tempo de prisão vale também para fios de telecomunicações, como conta a repórter Priscila Terezo.
Já estão em vigor as novas penas para furto ou roubo de cabos, fios e equipamentos relacionados à geração de energia elétrica e telecomunicações. A lei foi sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União de hoje. O texto prevê o aumento da pena para 2 a 4 anos de prisão e multa no caso de furto de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, ou para transferência de dados bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. Se o roubo ou furto for cometido contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de município, ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais, a pena é maior. Reclusão de 6 a 12 anos, mais multa. No caso da receptação de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, transferência de dados ou de cargas transportadas em modais logísticos ferroviários ou metroviários, a nova pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão. Para Fernando Soares, diretor de regulação da Conex Brasil Digital, sindicato que reúne as empresas de telecomunicações e de conectividade, a nova lei representa um ganho para a sociedade.
Você, usuário, você, consumidor do setor de telecomunicações, quando tem essa infraestrutura roubada perto da sua residência ou do seu trabalho, você fica sem acesso a serviços essenciais, como polícia, SAMU, bombeiros. Além disso, eu uso hoje telecomunicações para tudo, para a saúde, para a educação, para trabalhar. Além disso, esse custo para as empresas pode se transformar num custo para a sociedade, porque ao invés das empresas estarem investindo em novas áreas, na melhoria da qualidade do serviço para o cidadão, ela tem que repor esses equipamentos roubados ou furtados. Por isso, a sanção dessa lei é um grande ganho para a sociedade brasileira.
Na cidade do Rio de Janeiro, no primeiro semestre deste ano, a concessionária de energia elétrica Light contabilizou 115 ocorrências de furtos de cabos de energia, o equivalente a 87,5 quilômetros de fiação vandalizada. A companhia estima o prejuízo de R$ 11,5 milhões no período, 20% a mais que as perdas financeiras devido a furtos em 2024. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
7 horas 49 minutos.
7h49.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Bruno Barbosa já chegando com as notícias de Remy Paissandu aqui no JM. E a gente começa com o Leão, que termina maratona de jogos amanhã contra a Ferroviária. Bom dia, Bruno.
Remo!
Bom dia, meu caro José Vieira, Gabriel Nascimento, Paulo Sérgio Pompeu e a galera ligada aqui no Jornal da Manhã. Entre o jogo contra o Novo Horizontino e o diante do Avaí, ou seja, o intervalo de tempo entre as rodadas 17 e 18, elenco e comissão técnica azulinos tiveram 7 dias. Um tempo muito bom se comparado à sequência dessa última semana. Nesse fim de mês de julho, o Remo vai disputar 3 jogos em 8 dias. Maratona desgastante, ainda mais somada às viagens. Quem fala sobre isso, hoje aqui no Jornal da Manhã, é um dos destaques da Série B, o goleiro Marcelo Rangel.
É, realmente, o período entre um jogo e o outro ele é muito curto, e isso exige de nós, né, uma recuperação grande, uma alimentação, né, em todos os sentidos, né, aqui com recovery, com NASP, porque, vamos dizer, quando der 48 horas do jogo, já vai estar praticamente outro jogo em cima. Então o foco é descansar agora, não tem muito o que fazer, né? Acho que o professor vai falar na questão que tem que ser corrigido mais em vídeos, creio eu, porque a prioridade agora é o descanso, né? Por esse curto período de tempo. Mas a gente precisa estar bem sexta-feira, chegar contra um adversário, né, aqui com o nosso torcedor e buscar a nossa vitória, independente, né, desse período aí que a gente vai ter curto para descansar. Realmente, a gente sabia, né, por tudo aquilo que aconteceu no jogo, que a gente criou, a gente sabia que a gente poderia voltar com os 3 pontos, né, sabíamos da dificuldade do jogo, iríamos jogar contra o líder do campeonato fora de casa, então você pontuar é o mais importante, né, e eu sempre falei no vestiário ontem, quando ganha, ganha todos, né, quando perde ou empata também, empata todos, então a gente tem que focar nas coisas boas que a gente vem fazendo. Fizemos 30 pontos, né, no primeiro turno, e falei ontem também que ninguém deu nada de graça pra gente. Foi 30 pontos com muita luta, dedicação, suor, né, empenho, respeitando a camisa que a gente veste. Poderia sim ter sido 3 pontos, mas também temos que valorizar o ponto conquistado fora de casa numa Série B que é tão competitiva.
Sem tempo para muita coisa, a delegação chegou ontem aqui em Belém, quase na hora do almoço, e ontem à noite também já teve reapresentação no Bampará Baenão. Hoje o trabalho é à tarde, também no Evandro Almeida, o último trabalho antes da partida de amanhã. Na briga pela artilharia da Série B, Pedro Rocha chegou a 10 gols e abriu mais um de distância para os segundos colocados, que fizeram 6 até aqui. O Carlão da Ferroviária, o Neto Costa do Atlético e o Anselmo Ramon, que marcou também pelo Goiás contra o Remo, chegou aí nesses 6 gols. Lembrando a galera azulina que ainda tem ingresso, viu? A venda para o duelo contra a Locomotiva, jogo importantíssimo amanhã à noite no Mangueirão. Volto com você, José Vieira e Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do Paysandu. Meia espera subir de produção após primeiro gol com a camisa bicolor. É com você, Bruno. Paysandu!
Pois é, antes do empate contra o Atlético na última segunda-feira, Denner tinha números ruins nesse início de passagem pelo Papão. Em 6 partidas, só teve uma grande chance de gol criada. Não havia dado nenhum passe decisivo, nenhuma bola longa certa e, consequentemente, nenhuma participação a gol em 274 minutos em campo. Mas no 7º jogo pelo Paysandu, ou seja, na rodada passada, ele fez o gol que evitou a primeira derrota bicolor no comando de Claudinei Oliveira. O meia festeja o gol e fala, claro, sobre o trabalho que ele vem fazendo na Curuzu.
É, foi muito importante, né, que a gente falou, conseguir já, no momento seguinte, já empatar o jogo, foi muito importante. A gente estava bem na partida, infelizmente num contra-ataque acabamos tomando gol, né, mas a gente sabia que o jogo seria muito difícil, a equipe deles está numa crescente no campeonato igual a nossa equipe, então, como eu falei, é bom pontuar esse um pontinho que lá na frente vai fazer diferença. Ah, fico muito feliz, né? É uma sensação única, né? Poder ajudar a equipe com o gol, ainda mais jogando em casa, né? Com o apoio do torcedor, então fico muito feliz. Espero poder fazer mais gols com essa camisa. É, a gente fica muito feliz, né? Poder ajudar o Paysandu, né? Infelizmente a gente não conseguiu sair do Z4, né? Mas a gente já vem trabalhando agora no primeiro jogo do retorno para conseguir pontuar lá em Curitiba. Mas a gente fica feliz. A gente não posso falar do trabalho de antes, né? Mas, como a gente falou, o Claudinei nos passou confiança, mostrou o potencial que o nosso grupo tem para conseguir sair da situação, que não é a situação onde o Paysandu deve se encontrar. Então agora tem o segundo turno todo pela frente. Espero a gente poder conseguir manter essa sequência crescente no campeonato e, quem sabe, brigar, né, no G4. Nunca se sabe, né?
Pois é, hoje à tarde tem trabalho, né, no Bampará Curuzu. É diferente aí dos últimos 2 dias que foram feitos todos no CT. Amanhã a movimentação acontece pela manhã, também no Vovô da Cidade. A delegação deixa Belém logo depois, às 3 da tarde, rumo ao sul do Brasil, onde encara o Atlético Paranaense, né? Jogo no domingo. No sábado, depois de amanhã, tem o treino no CT do Coritiba, visando o Furacão na abertura do retorno. Lembrando que 11 da manhã a gente vai falar mais sobre o jogo do Paysandu também no domingo contra o Atlético Paranaense. Vamos falar também sobre o duelo decisivo do Remo contra a Ferroviária para voltar ao G4 amanhã. Muito mais, claro, porque também tem Série D com a Tuna. Tudo isso no Esporte 93. Teremos aqui a presença do Walter Lima, presidente técnico do Amazônia, nessa semana aí de final do Paraense A2, também as outras modalidades esportivas e, claro, sempre aguardando o zap da galera no 985639937. Eu volto com você, José Vieira e Gabriel Nascimento.
Muito obrigado, Bruno Barbosa, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. 7h56.
7h56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 31 de julho de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.